Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, caros ouvintes, eu sou o professor Elias Campos, professor do Seminário Teológico Ebenezer, seminário esse que está patrocinando este programa. Se você tem gostado das mensagens, se você tem interesse em estudar mais da Palavra de Deus, além desse programa que estamos tendo, você pode entrar em contato com a Secretaria do Seminário e se informar sobre os nossos cursos, tanto cursos EAD quanto cursos presenciais. E nós estamos falando sobre bênção. Quem não quer ser abençoado, né? O Senhor, nosso Deus, diz que o cristão é abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E nós precisamos aprender a acessar, a aproveitar, viver como abençoados. Nós vimos que por nós mesmos, nós somos falhos, pecadores, mas recebemos a bênção de Deus, de sermos adotados, de termos através de Jesus a salvação, a limpeza dos nossos pecados e recebemos o Espírito Santo do Senhor. Nós também aprendemos que junto à oração nós podemos pedir mais por coisas espirituais, pedir para que possamos ser de fato pessoas que estejam vivendo de modo digno do Senhor e também orando por nossos irmãos. Vimos também que a família que é tão debatida nos dias de hoje e que às vezes traz tanta dor de cabeça para as pessoas, essa família foi feita por Deus e é uma bênção do Senhor, como o livro de Efésios tem nos mostrado as grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas para isso precisamos aprender a palavra de Deus e como cada parte da família deve exercer. A mulher, as esposas sendo submissas ao seu marido, o marido amando a esposa como a ele mesmo, amando como Cristo amou a igreja, os filhos obedecendo aos pais, o pai, né, não ser aquela pessoa que irrita os seus filhos, tudo isso faz com que a família consiga acessar, usufruir e ser uma família abençoada por Deus. Outra bênção que o Senhor nos dá através aqui, né, citada aqui no livro de Efésios, através de Jesus, é a igreja. E às vezes a gente tem aqueles irmãos que dão um trabalho, aqueles irmãos que chateiam a gente, e a gente fica pensando, poxa, mas a igreja é assim, como é que pode, né? Mas a igreja, segundo a palavra de Deus, é mais uma bênção do Senhor. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais e a igreja é uma bênção espiritual que nós recebemos. Se você, se eu, se nós tivermos dificuldade de ver isso, de reconhecer isso, talvez seja porque nós não estamos entendendo, acessando, usufruindo da forma como a palavra de Deus diz, ou até mesmo não sendo um membro da igreja como o Senhor quer. Então precisamos estar aprendendo do Senhor. O capítulo 4 é conhecido aqui em Efésios como aquele capítulo da unidade da fé. E é até interessante porque uma das coisas que menos tem acontecido nos dias de hoje são as igrejas unidas. Na verdade, cada vez mais igrejas desunidas, divisão na igreja. E olha que a igreja realmente precisa ser assim. Capítulo 4, versículo 1, Paulo está rogando, pedindo com muita ênfase, ele que é um prisioneiro no Senhor. Quando ele escreve essa carta, ele está preso, né? Preso em Roma, justamente porque está pregando a palavra de Deus. Então, o pedido de Paulo é que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Nós cristãos somos escolhidos por Deus, né? Temos um chamado. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha só, para podermos ter uma igreja abençoada, precisamos nós mesmos andar de modo digno suportando os irmãos. Olha que dificuldade que apareceu aqui. Mas é assim que a gente deve fazer, né? Ser humilde, ser manso, controlado, tendo muita paciência. Assim podemos ser, manter a igreja unida e sermos uma bênção para os nossos irmãos também e sermos abençoados com os irmãos, com a igreja, que é um instrumento que foi deixado pelo nosso Deus, né? Para que a gente possa ser, de fato, abençoado. Mas no versículo 3 diz que precisa ser esforçado, né? Diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Então, gente, para a gente poder preservar a unidade do Espírito que há na igreja, Paulo usa aqui uma redundância, né? Nessa versão que eu estou lendo na revista e atualizada, diz esforçando-vos diligentemente, que de certa forma são semelhantes aqui, né? São duas palavras que podem até em algumas situações ser sinônimas, né? Mas o que ele quer enfatizar aqui? Quer enfatizar que precisa se esforçar muito. Precisa ser um esforço esforçado. Precisa ter muita diligência para poder preservar a unidade de espírito. Assim como o casamento traz os nossos desafios, a igreja também. E Paulo, através aqui, nessa palavra de Deus aqui para nós, está nos lembrando disso, né? Você manter a unidade na igreja precisa de muito esforço da nossa parte. Precisamos suportar uns aos outros, né? Como foi dito no versículo 2. Talvez uma das coisas que faz a gente pensar o que é suportar, né? E muita gente tem entendido que esse suporte aí é você tolerar o irmão, né? Eu aguento ele, né? Ele faz as coisas dele lá, eu tolero aqui e pronto, né? Mas não, né? Suportar é mais do que isso. Realmente, a irmandade, nós precisamos ter relacionamentos, né? Nós precisamos aguentar, sim, quando o irmão vem com as suas chatices, né? Mas aqui o suporte também pode ser visto como aquele suporte que ajuda a pessoa quando ela precisa, né? Tem gente que é assim, ah, eu me dou muito bem com ele, mas ele lá longe, eu aqui, né? Na igreja não, na igreja a gente tem que estar de olho para ver se as pessoas, os nossos irmãos, estão precisando, porque talvez, mesmo sendo um irmão que traz um pouco de dificuldade para mim, que faz eu exercitar um pouquinho mais a minha longanimidade, né, a minha paciência, né, a minha mansidão, eu estou disposto a ajudá-lo, a carregá-lo, se for necessário, na sua dificuldade, na sua vida. Por isso precisamos manter esse esforço esforçado, como Paulo diz aqui, né? Por quê? Porque no versículo 4 diz que só tem um corpo, um espírito. Também fomos chamados em uma esperança da nossa vocação. Nós estamos esperando Jesus, o Cristo, voltar para levar-nos com ele. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Hoje em dia tem se falado de tantos batismos por aí que até deixam as pessoas confusas, né? Mas há, biblicamente, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Versículo 7 diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. É como se a cada um foi dado o presente, conforme a medida do dom de Cristo, na parte que Cristo nos dá. Somos parte do corpo de Cristo. Cada um é uma parte de Jesus. Segundo a proporção que ele nos dá, foi dado um presente a nós, né? E esse presente é para que a gente possa usar, esse dom é para nós usarmos junto à igreja do Senhor. Até porque esse capítulo está falando da igreja, né? Então, no versículo 11, ele vai dizer, olha, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres. Então, até mesmo no Novo Testamento, a gente vai ver isso, né? Que uns, Jesus mesmo designou uns para serem apóstolos naquela época, uns para serem profetas, outros para serem evangelistas. Então, E essas pessoas eram aquelas que tinham o conhecimento da palavra de Deus, né? Que levava adiante o ensinamento. Com que objetivo? O versículo 2 diz, o objetivo é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então esses homens aí ensinavam a palavra de Deus para que os membros da igreja, as pessoas que faziam parte da igreja naquela época pudessem exercer o seu serviço. Cada um recebeu um dom de Deus, conforme diz o versículo 7, uma parte de Cristo dentro do corpo de Cristo. Para fazer o quê? Para servir aos irmãos. Então foi recebido isso de acordo com a bênção de Deus dado a cada um de nós. E precisamos usufruir, exercer essa bênção de Deus como? Cada um conforme está aprendendo do Senhor, aprendendo da palavra de Deus, ouvindo a mensagem de Deus, nós vamos aprender a identificar e exercer o serviço que nós devemos fazer. Não existe o dom, o presente, né, o serviço de apenas sentar no banco num domingo e assistir o culto. Não, Deus deu muito mais. Deus abençoou a cada cristão com uma parte do corpo de Jesus. E nós precisamos, através da palavra de Deus, identificando as necessidades dos irmãos da igreja, precisamos estar exercendo esse dom, esse presente que o Senhor dá, com vistas ao aperfeiçoamento. Então, quando eu sirvo com o dom que recebi à igreja, eu estou ajudando que os irmãos e eu, que nós possamos ser aperfeiçoados por Deus, né? Até quando isso deve acontecer, né? Tem muita gente que fala assim, ah, eu já servi muito na igreja, Elias, agora eu não vou servir mais, agora eu não estou fazendo mais. O versículo 13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita maturidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que nós não sejamos mais como meninos agitados, de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, olha só, né? Nós vamos estar exercendo o nosso dom, servindo aos irmãos até o momento que a igreja possa estar madura, que os irmãos possam estar, de fato, preparados para se defender dos ensinos falsos que já existiam nessa época e existem hoje de forma grandiosa. Pessoas que estão enganando as pessoas, ensinando um falso Jesus Cristo, né? Até umas bênçãos erradas, né? Então a bênção da igreja é que nós possamos exercer a função, o serviço que Deus tem nos dado. E pensando que nós precisamos servir até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos meninos, né, agitados com toda a doutrina, nós já sabemos que vamos ter que dedicar a nossa vida toda a servir a igreja conforme o dom que o Senhor nos deu, né? É assim que nós devemos fazer. Versículo 15 diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, em Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, todos nós membros, servindo no dom nosso, na parte que nós temos, vamos ser bem ajustados, consolidados pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Além disso, cada vez que nós servimos, dedicamos à igreja com o serviço do dom de Deus, nós estamos também desenvolvendo, crescendo, edificando a nós mesmos, além também de estarmos ajudando a maturidade da igreja. Então essa bênção da igreja deve ser vislumbrada, deve ser usufruída por nós quando nós começarmos a andar de modo digno, suportando uns aos outros, esforçando para manter esse vínculo, nessa unidade do Espírito, o vínculo da paz, lembrando que recebemos esse presente, cada um de nós, dado por Jesus, uma parte de Cristo, nós recebemos um dom, para quê? Para ajudar a edificação de nós mesmos e da igreja. E até quando que eu vou estar usando isso? Até a vinda de Jesus. Come, come home, come, come home.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.